Uma dos assuntos que estão mais frisados na filosofia hassídica, nos livros mais profundos de filosofia, de ideologia, seria no judaísmo, é a consciência de que Kadosh Baruch Hu, Deus, se encontra em cada coisa, em todas as, sobre todos os atos da pessoa, certo? E de todas as maneiras nós podemos servir a Deus. Ou seja, a gente pode servir a Deus. Estamos tomando café, posso estar servindo a Deus. Por quê? Estou tomando café, é kasher, posso estar tomando café porque isso me mantém acordado, e se estou acordado posso melhor servir a Deus. Não é que tomo café porque não tenho o que fazer, para entreter, porque é gostoso. Estou tomando café porque através disso eu posso melhor servir a Deus. Então o próprio tomar café se transformou no serviço a Deus. Eu vou trabalhar. Trabalho por quê? Tem aquele que trabalha porque gosta, trabalha porque precisa, trabalha porque quer, trabalha porque workaholic. Mas tem aquele que trabalha porque Deus quer que ele trabalhe para poder, desta maneira, ele ter parnassá para sustentar sua família e prover do que necessita. Então, na hora que ele vai trabalhar, está indo fazer o quê? Está indo cumprir com a vontade de Deus. Porque Deus quer que você tome conta da sua família. Ou seja, na prática, até o ato mais simples, depende do sentido que você dá a ele, pode se transformar em serviço a Deus. Então, na prática, nós nos separamos desta maneira, pensando desta maneira, nós concluímos que não separamos a vida física e a vida espiritual, temos duas vidas. Bom, agora vamos falar de trabalho. Não, não. Deus ficou na sinagoga, né? Deus é uma vida que está na sinagoga. Não. Deus é uma coisa que faz parte da nossa vida. E em cada momento e cada instante da nossa vida faz parte. Está junto. Então, simplesmente, nós não separamos. Tem uma vida judaica, tem uma vida social. Tem uma vida familiar e tem uma vida espiritual. Não, não, não existe, como chama?
Divisão
e separação entre eles. Não é que divido, eu separo entre eles. Ou seja, não existe uma vida particular de tudo isto. Tudo que o Yudi faz, na prática, é parte do serviço a Deus. Mas vamos ver. Alguém já alguma vez se deu o trabalho de passar? Tem o Kitsu Shulchan Aruch em português, certo? Eu uma vez dei um shiur, só, foi mais de uma hora, só o índice. O índice. Foi uma brincadeira, para ver todos os assuntos que aborda. A pessoa falou, peraí, só aborda o dia inteiro e a vida inteira da pessoa. Ou seja, atende quando acorda, quando vai dormir. Isso no dia, tem nascimento, tem casamento, tem falecimento, todos os momentos diferentes da vida.
Festas.
Então, fora isso.
Fora isso.
Tem as leis de quando vai ao banheiro. Tem leis para ir no banheiro.
Sim.
Se nós analisamos, na prática, então tudo, por quê? Porque o judaísmo, inclusive, podemos concluir, o judaísmo não é uma religião. O judaísmo não é simplesmente rezar ou cumprir com mitzvot. Como a gente diz, it's a way of life. É uma forma de vida.
Filosofia.
Não é, é tudo.
Não, não.
Como eu me conduzo, como eu vivo.
Com seus costumes, com as suas tradições.
É tudo.
Religião,
é tudo. Eu tenho uma forma judaica de viver. Tenho uma forma judaica de pensar. Eu sempre dou exemplo, quando meu cunhado e minha irmã foram casar, meu cunhado naquela época era mais, um pouco mais religioso que minha irmã, mas os dois eram já. E aí ele perguntou para ela, me diga uma coisa. Shabbat. Quantas quadras você está disposto a caminhar e quantos andares você estaria disposto a subir? Para cumprir Shabbat. Aí ela falou, subiria 5 andares e caminharia 5 quadras. Eu não estou exagerando. Ele pegou um tipo de mapinha do bairro, com um compasso, ele espetou dentro da sinagoga, e fez a circunferência de 5 quadros, e deu para o corretor, falou, me procura um apartamento nesta área até o 5º andar.
Ele limitou.
Literalmente. Para quê? Para não se colocar numa situação que depois não vou conseguir cumprir o Shabbat. Tem, entre aspas, uma forma judaica de procurar apartamento. Ou seja, aí eu me lembro, o cara comprou, eles compraram um apartamento pequeno, a 5 quadras no segundo andar. Foi o primeiro apartamento deles. Aí depois tiveram uma oportunidade para mudar para um maior, que era 5 quadras para o outro lado, mas no sexto andar, mas era maior, etc. Mudaram. Hoje em dia moram num apartamento, na outra sinagoga, depende, onde lá onde eles moram tem um monte de sinagoga. Então, de onde ele vai no Shabbat, são 3 quadras e mora no quinto andar. Onde reza todo dia de semana, porque vai trabalhar, caminhando e virando esquina ainda. Mas qual o conceito? É uma forma judaica de procurar apartamento. Ou seja, na prática, tem uma forma judaica de como você vai de férias. Puxa, quero conhecer um lugar. Eu vou num lugar que tem minyan e tem kasher. Um título de estou indo de férias, pedindo conhecer um lugar novo, entre aspas, e assim por diante. Vai conhecer um lugar novo, vai, que não tenha que passar Shabbat, que não tem, entende, para poder ter minyan, leitura da Torá, etc. Uma forma judaica de você encarar. E assim por diante. Ou levar todos os ingredientes e montar toda a estrutura para você ter. Com muita gente, muitos esquemas fazem. Ou seja, tem forma judaica, entre aspas, de acordo com o judaico, ou de acordo com a Torá, para tudo o que você faz. Ok? Então, na vida da pessoa, tem algumas coisas que ele tem obrigação de fazer como parte do seu serviço a Deus. Rezar, estudar a Torá, cumprir mitzvot em geral, comer kasher, colocar tefilin, etc. E tem coisas que é proibido de fazer, que a Torá te proíbe de transgredir. Ou, inclusive, aquelas proibições dos nossos sábios, não somente da Torá. Os nossos sábios também colocaram algumas restrições a mais, inclusive com o intuito de nos preservar, etc. Então, aliás, um parêntese, se nós observamos o primeiro comentário da Rashi na nossa Parashá, explica isso, estamos em que Parashá? Parashá Tacharaimot, que começa dizendo que Deus falou para Moshe depois da morte dos filhos de Arão. Dos dois filhos de Arão. Então Rashi diz que acontece isso. Se assemelha com um médico que vem falar para o paciente, não faz isso, não faz aquilo. Tá bom? E tem outro médico que fala, vem para o paciente e fala, não faz isso, não faz aquilo, porque senão você pode morrer como morreu fulano. Qual dos dois fez mais efeito? O segundo. Por quê? Porque transformou a ideia em algo tangível. Certo? Ele, olha, não faz para não acontecer. Então, às vezes, nossos sábios simplesmente transformam as coisas um pouco mais. A Torá está zelando por nosso bem espiritual. Só que às vezes não enxergamos que quando a Torá te diz que não coma isso, não coma aquilo, é ter pro teu bem. Estamos em outros tempos, as coisas mudaram. Nós não mudamos.
São as cercas,
né? Não somente cercas, são coisas que nós não enxergamos. A Torá está falando de uma saúde espiritual. Só que nós não percebemos o efeito que isso tem no nosso espírito, na nossa neshama, na nossa alma. Então, simplesmente, é o que não vemos. Então, vemos os sábios, às vezes, e tentam de colocar a coisa um pouco mais palpável. Que nem aquele médico que fala, olha, para não te acontecer o que aconteceu com fulano. E entre os dois âmbitos, ou seja, o que a Torá nos obriga a fazer, a Torá nos proíbe de fazer, surge aqui uma terra que seria, entre aspas, a terra de ninguém. Ou que podemos dizer um prédio, área comum. Ou naquela lei de kasher, o parve. Não é nem kasher, não é nem carne nem leite, é parve. Está num. E na prática isso fica a critério da pessoa. Você decide o que fazer. Ou seja, eu posso respeitar, posso não respeitar, entre aspas. Toda me diz, deve fazer isso. É proibido fazer aquilo. Tá bom? Já está, já coloquei o filho. O que eu faço agora do dia? Ah, não pode roubar. Tá bom? Fico em casa. Vou ser sustentado. Não sou obrigado de trabalhar. Na prática, todo mundo se ensina que tem que ser proativo, tem que ser produtivo. Como nós vemos na criação, Deus fala o quê? Achar bará Elohim la sot. Deus criou para fazer, já nós temos que fazer, existe um sentido de fazer. A Torá também nos diz, em outra passagem, Sheshet Yamim Ta'avod Ve'Asita'Kom La'Techa. Seis dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Resiste todo, tem que trabalhar. E no sétimo descansar. Tá bom, Shabbat é proibido de trabalhar. E nos outros seis dias é obrigado a trabalhar. Ok? O conceito de produtividade e proatividade. Então, voltando aqui, esse lugar aqui que fica no meio, simplesmente foi dado para a pessoa, para que ele poder abrange aqui dentro dele, o quê? A sua vida material e física. E engloba aqui comer, beber, trabalhar, passear. Passear também é uma necessidade. Você precisa de um relax, um momento de esparcimento. Então, qual a lei de tudo isto? Esta terra aqui, como já falamos, área comum. Que na prática ocupa o quê? A maior parte da nossa vida. Se nós observamos por um instante, quantas horas temos por dia? Bravo, alguém acordou. 24 horas por dia. Foi só dizer alguém acordou que o Abraão mostrou. 24 horas por dia. 6, 7 dormimos. 8, será cada um conforme sua condição?
Sim.
2 horas por dia rezamos. Vamos na sinagoga, estudamos Torá. 3 horas. Sobram 14 horas. O que fazemos nas outras 14 horas? Já na prática, a maior parte da nossa vida está focada onde? Nessa área comum. Que é lazer, trabalho, comer, etc. Então, já não é focado no serviço a Deus, etc. Exatamente. Mas conforme falamos no início, pode ser um serviço a Deus.
Sim.
Depende da conotação que eu dou. Então, na prática, mesmo estas coisas podem ser consideradas serviço a Deus. Depende de mim. Eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar porque isto que Deus quer de mim, porque eu quero ser uma pessoa...
A tua consciência.
Não, porque eu quero ser uma pessoa que está portando alguma coisa no mundo, fazer alguma coisa.
Sim.
Então, isto daqui que faz? Faz de mim mais uma peça na grande máquina do mundo. Caso contrário, eu estou lá uma peça que está à toa. Ok? Numa máquina não tem peça à toa. Ou tem peça ajuda, tem que ajuda, ou tem peça que atrapalha. Ok? Mesmo uma arruela, geralmente tem... Como?
Ou é parte do problema, ou é parte da solução.
Vamos dizer. Mesmo uma arruela numa máquina tem um motivo porque está lá. Então, o que estamos dizendo aqui? Então, a Mishnah nos diz... Todos os teus atos devem ser direcionados a Deus. Ou seja, tudo o que eu vou fazer tem que ser com o intuito de servir a Deus. Ou seja, quando Deus nos tirou do Egito, como comemoramos agora em Pesach, o que ele fez? Nos tirou de ser servos e escravos de Faraó para sermos servos e escravos dele. Simplesmente trocamos, em vez de ser escravos de Faraó, somos escravos de Hashem. É uma pequena diferença, não? Entre o amo. Um amo e outro. Então, como diz o versículo, Bechol drachecha da'eu, em todos os teus caminhos conheça Deus. Se dizia antigamente, todos os caminhos levam a Roma. Na prática, todos os caminhos levam a Deus.
Nova York.
Pode ser também, depende da milhagem. Então, não tem nada que está isento fora do serviço a Deus. Mesmo as coisas que são tuas coisas, colma a seca, teus atos, os teus caminhos, que são tua forma de fazer as coisas. Um é caminho, the way, hoje em dia way of life, e outros são teus atos em si, na prática. Então, por isso que o versículo e a Mishnah falam um em atos e outros em forma. Tem a ação e tem a forma de fazer a ação. Então, ambos eles podem ser teus. Deus te dá direito, é teu. Você decide o que fazer com isso. Você decide se consertar ou estragar, se fazer certo ou se fazer errado. Depende de você. Como tinha, como era um filme, série, não sei o que era. Você decide. Certo? Você que decide. É teu. A gente entregou na tua mão. E você pode transformar tudo isto que é teu também em serviço a Deus. Então, por exemplo, o que pode ser, como nós falamos, Leshem Shamaim, em nome de Deus, ou no nível mais elevado, Dael, quando você conhece Deus. E Dat, nós já estudamos que é uma forma de conhecimento, de intensidade, de entrosamento muito mais profundo. Isto surge justamente de que é de uma forma mais profunda de analisar o conceito unicidade de Deus, conforme a qual a verdade divina abrange toda a existência. Tudo, Deus está em todo. Então, quando eu vou trabalhar, Deus está no trabalho. Eu vou comer, Deus está no restaurante. Qualquer lugar. Ele está em todo, não está? Não é que tenha algum lugar onde vou me separar dele, ou me esconder dele, ou que não tem nada a ver com ele. Não tem nada. Tudo é divindade, e divindade é tudo. Como se, assim tenho ditado já. Deus está em todo lugar e Deus é chamado de o lugar. Não é que Deus está em todo lugar. Ele é o lugar. Então, concluímos daqui que eu não tenho nenhuma possibilidade de uma existência separada e isolada de Deus. Nem lugar, nem situação, nem nada que está. O pensamento que está num nível que depende de Akadosh Baruch Hu, frente à vida particular, na verdade que isso seria, se Deus está num lado e eu estou em outro, minha vida particular, minha vida é minha, eu faço o que eu quero, vai contra esse princípio de que Deus está em todo momento e em todo lugar, que está em todo, que faz parte de tudo. Então de aqui concluímos que tudo que a pessoa faz é parte do serviço a Deus. Pode ser, porque Deus está em tudo, é tudo. Estou trabalhando com o quê? Sou marceneiro com madeira. Quem criou a madeira? Deus. Quem deu tudo isso? Então, está em todo momento, em todo lugar. Um Yudi que tem isto bem profundo dentro de seu ser. Ele olha sobre todas as coisas no mundo de uma forma totalmente diferente do que um aspecto material. Ele não vê simplesmente matéria ou algo. Ele vê divindade. Ele vê a possibilidade de uma mitzvah. Quando ele vê alguém que está sofrendo, ele diz, puxa, Deus me deu a possibilidade, a mitzvah de ajudar. A mitzvah de Deus é o emissário dele para trazer ajuda. E não simplesmente ficar, ah, tenho dó. Faz dó. Não, é simplesmente como se importa no sentido da parceria com Deus, de interagir. Tudo que me rodeia está tudo ligado com Hashem. Todas as coisas que estão no mundo estão feitas para quê? Para me ajudar a cumprir a minha missão e minha função no mundo. Cada um tem uma missão e uma função. Que nem falamos antes do exemplo da roeira na máquina. Tem uma função. Para que o parafuso fique melhor preso, não sei exatamente. Ou que o parafuso não danifique a peça sobre a qual está sendo parafusada. Então a roeira serve de alguma forma. Então, cada um tem uma função. Então, ele come e bebe para ter força de poder, se ele vai estar forte, vai estar saudável, vai poder estudar e vai poder rezar melhor. E é um kipur, a gente chega uma hora que atrapalha, é um pouco difícil se concentrar, filha, por quê? Você está com fome. Chega uma hora que o barulho do estômago atrapalha na cabeça. Mas é uma realidade. Antigamente o pessoal costumava jejuar com mais intensidade e frequência. Por quê? Porque não afetava. Hoje em dia nos sábios ensinaram que não é bom ficar incrementando os jejuns. Já temos dificuldade para poder nos concentrar na fila. Já temos dificuldade para fazer as mitzvot com focados. Ainda com fome fica mais difícil. Certo? Então, para poder cumprir simplesmente no nossa obrigação com a família que nós trabalhamos, que nós dedicamos ao mundo material e físico também, para que desta maneira possamos cumprir com as mitzvot que estão ligadas com dinheiro, de cumprir com a mitzvah de tzedakah, de prover nossa família, de poder comprar um bom tefilim, de poder comprar lulav e assim por diante. Para que precisamos de dinheiro? Para ficar guardando e estocando? Na prática, nós não pensamos sequer por um instante sobre o benefício individual e particular, senão sobre o serviço a Deus. Eu quero ganhar dinheiro, porque quando eu tiver dinheiro, eu vou poder dar muita tzedaká. É nobre isso.
Você não precisa fazer tzedaká só com dinheiro.
Mas na prática, com dinheiro fica mais fácil, não?
Sim, mas às vezes...
Porque alguém tem que pagar a conta.
Sim, mas às vezes você não ajuda só com o dinheiro, mas você pode ajudar também de outras formas.
Também.
Porque tu anda com tempo, tua atenção, tuas
também.
Palavras,
você falou bem. Também, mas teu ombro, teu tempo e tuas palavras não pagam a conta de luz da sinagoga.
Não.
Certo? Quando o pessoal chega aqui com meu pãozinho quente e gostoso.
Não, quando tem coisa que só é financeiro mesmo.
Então, ok. Mas tem dentro mesmo do conceito que quero ganhar dinheiro para dar tzedaká, existem dois conceitos. Dentro do mesmo ato.
Entendi.
Dois conceitos. Um, pensando na tzedaká. E outro, pensando em eu. Eu vou dar tzedaká. Eu vou ser o bom. Eu vou ser o cara que todo mundo vai me bajular. Eu vou ser o cara de quem todo mundo vai ter que depender. Não sei se entendeu.
Entendi.
Ou seja, na prática, o ênfase está errado. Não está preocupado com a tzedaká. Está preocupado com eu.
Claro.
A tzedaká é um meio para ele atingir o destaque pessoal.
Na verdade, tem três, né? Tem o eu, tem o dar tzedaká, porque é uma obrigação, que a Shem deu, e tem a preocupação com a pessoa. São três níveis, né? Dá para separar.
Sim, mas
a gente dá porque é obrigado.
Mas os outros dois já estão dentro do mesmo nível, pensando na mitzvah. Se você vai porque Deus mandou, porque o outro precisa, né? Deus, se você vai para o outro precisa, porque você tem dó do outro, então é o mesmo caso do primeiro. Porque eu tenho dó. Um porque quero me vangloriar e outro porque me atrapalha. Então me atrapalha, sabe o quê? Vou calar minha consciência. Dou para ele R$2 e acabou. Calei minha consciência. Ok? A diferença entre os assuntos da Torah e Mitzvot e os assuntos que são...
Eu não entendo muito bem isso.
Okay,
não,
desculpe.
Não quero parecer assim, ou hipócrita, ou santinho, ou qualquer coisa assim, mas de aí eu dou a tzedaká para eu ser o melhor, ou gostosão, ou... Eu acho que não sei se é...
Não falei que é.
Tem gente.
Calma. Não falei que é.
Não,
calma. Mas eu não falei que é. Falei que dentro do próprio tzedaká existem os dois lados. Eu dou porque quero fazer a vontade de Hashem, eu dou porque quero me promover. Eu tenho o prazer que o pessoal venha na minha porta bater e me pedir. Tem?
Tem gente assim.
Tem gente que te faz contrato, qual é o tamanho da placa que você vai colocar de destaque, em que lugar vai ser o destaque da placa que vai colocar em homenagem a ele. Sim, senhor. E a gente faz, por quê? Porque pagando este preço do orgulho e vaidade dele, eu financio os outros projetos de tzedaká com que esse dinheiro vai possibilitar. Sim, senhor.
É bem triste isso, né?
Não estou julgando, estou analisando.
Já
estou mostrando que mesmo ao fazer...
É um dano também, né?
E não vamos esquecer um detalhe muito importante.
Se não existisse o ego, o que seria os argentinos?
Não, na verdade,
é o próprio ato, você tem dois sentimentos.
Pode ter dois sentimentos. Deixa eu te falar, você não tem um lado, o outro lado.
Mas também, às vezes, não esquece, tudo isso tem um lado positivo. Mesmo assim, primeiro está ajudando, e segundo, ele pode ser um fator incentivador e motivador para outros.
Botar uma placa para os outros verem.
Os outros também. Puxa, eu também quero uma placa. Não. Ah, não, ele tem uma placa maior. Eu também quero uma placa maior, não, querido. Para uma placa maior,
um
o chefe tem que ser maior também.
É de ouro, eu quero uma de platina.
Então, quero uma placa maior. Então, tem que dar um cheque maior. e assim por diante, e assim que funciona.
Mas
isso bom.
Já existe, né? Existe.
Exato.
Existe na prática, né?
Por isso.
Tem revista que tem lá prata, ouro, bronze, platina, diamante.
Tem,
depois cada um tem... põe seu sobrenome e paga um valor.
Sim, e cada um pode, às vezes te dão, tem pessoas que não pedem e dão. Aí ao contrário, a pessoa se ofende porque colocaram.
Tá.
Porque tem gente que não faz questão de aparecer.
Claro.
Tem gente que não quer aparecer. Porque quando vai meu nome lá, vão vir outros mais a pedir. Então não quer aparecer.
Ou não quer,
tem de, perdão, não quer. Ou que não quer porque ele é humilde. Mas sim, tem de tudo. O que eu quero te dizer, de fato, o que conta é a tzedaká. Porém, tem um fator importante do lado da instituição. A instituição mostrando o teu nome mostra primeiro que tem gente que acredita no projeto.
Sim.
Segundo, tem gente que apoia o projeto, que também saiba que tem gente aderida, incentivando e apoiando, que não é que está fazendo qualquer coisa. E terceiro, isso serve de alguma forma de motivação, sim, outro para outros.
Sim.
Então?
De qualquer maneira está válido.
Exatamente. Então não podemos criticar. Não posso dizer, é triste.
Porque o atinge o objetivo de qualquer forma.
Claro, não, vai atrair mais.
Vamos lá.
A motivação individual é complexa.
A diferença,
nem a própria pessoa sabe qual é.
A diferença entre os assuntos da Torá e das Mitzvot e os assuntos que são direito, como falamos, aquele terreno que parve área comum, é simplesmente aparente. Só as aparências, só no que a gente vê, exterior. Ambos, a pessoa tem que servir a Deus. Eu, quando você coloca filim, você pode estar colocando filim e não servindo a Deus. Não é porque você está colocando filim que está servindo a Deus. Ou já tem que estar no assunto, também nos assuntos da Torá e das Mitzvot, se percebe a santidade de uma forma revelada. E nas outras coisas, a pessoa deve ter o intuito de santidade com suas próprias forças. Eu já estou fazendo, estou trabalhando porque quero desta forma poder cumprir, comprar matzá e poder pagar a educação de meus, uma boa educação para meus filhos e poder dar tzedakah e poder. E simplesmente, ao menos já estou dizendo, estou trabalhando, tem todo esse fundo, dá uma conotação de santidade na vida. Está na sinagoga colocando filhos, já está visível. No outro não é visível, vai se transformar depois. Mas a conotação que ele decide sou eu mesmo. Então, quando eu utilizo estas coisas de forma devida e apropriada, então estou revelando que o objetivo verdadeiro é para servir a santidade, para servir a Deus e revelar a grandeza de Deus no mundo. Então, estou comendo não porque sou um guloso. Estou comendo porque através disso eu quero servir a Deus.
Se o churrasquinho for bom, melhor
é. Dá para servir melhor. Então, assim também é a virtude que tem, a vantagem que tem, isto, ou seja, transformamos a área comum em área nobre. Simplesmente, o que eu fiz? Eu conquistei. Então, eu, de alguma maneira, que enobreci. Mesmo a área comum deu um sentido diferente. No Shabbat eu como comidas especiais. Por quê? Porque quero honrar o Shabbat. Shabbat também posso comer um sanduíche. Mas estou honrando o Shabbat. Então essa comida no Shabbat, por si só, tem um sentido, tem uma estrutura. Você prepara uma mesa caprichada, você na mesa coloca comidas e serve diferente.
Veste bem.
Simples. Agora foi peça, serve uma lousa bonita. Ah, por 8 dias não vale a pena. Coloca um descartável aí, daquele jeito, e acabou. Não é daquele jeito. Agora, se você colocou uma lousa daquele jeito, descartável, para poupar o trabalho da tua esposa, que tem X filhos e Y convidados, e trabalha isso e aquilo, e não dá conta... Então, e não ter que ficar depois 4 horas ainda lavando e arrumando. Então aí, você vê claramente que você determinou qual é o sentido dessa louça, para estou menosprezando o Yom Tov, ao contrário, estou tendo consideração do Yom Tov e do prazer do Yom Tov da minha esposa. Qual o referencial? Está claro. Então, na prática, aqui nós estamos ganhando território da área comum e transformando na área nobre. Ok? Os que fazem hoje em dia, as construtoras, qualquer sacada grande, sacada gourmet. E depois termina anexando o apartamento e acabou. Mas não pagaram, era área não, como chama, não tributada, não computada. Isso. E virou. Então aqui também temos dois níveis. Tem um nível que é no sentido de Deus, em todos os meus caminhos vou servir a Deus. Qual o meu primeiro nível? Ou no primeiro nível, simplesmente no primeiro estágio, as coisas materiais, elas existem e ainda estão separadas de Deus. Existe o material. Só que ela serve a Deus, em nome de Deus. É material, mas serve a Deus. Não é que o intuito é Deus. É material, mas este material serve a Deus. E um outro nível é simplesmente um nível mais elevado que o sentimento. Que não temos duas coisas. Não é que temos algo material servindo a Deus. Mesmo o material já é espiritual. Então, simplesmente as próprias coisas materiais se transformam em serviço a Deus. Por exemplo, quando comemos no Shabbat. Quando estou comendo no Shabbat, comer no Shabbat é uma mitzvah. E assim também uma saudade mitzvah, por exemplo, de um Brit Milá. Ou quando se comia nas oferendas no Beit HaMikdash. A pessoa que está neste nível, ele vê em todas as suas necessidades materiais o serviço a Deus. Comer é uma necessidade, mas a comida de Shabbat é um sentido diferente. É servir a Shabbat, é servir a Deus. Por isso que você faz uma mesa diferente, como acabamos de falar. Um nível mais elevado. Quando eu como dia de semana, e eu estou comendo, mas eu preciso comer, e vou servir, para ter força para servir a Deus. Então estou canalizando a comida para servir a Deus, mas a comida de Shabbat é diferente, por exemplo. Tudo depende de níveis diferentes. Então uma vez perguntaram, tinha um famoso Hassid, Rebinyam Mikletska. Então como poderia ser que a pessoa que está tão envolvida, tão imbuída numa situação complicada no mundo dos negócios, no mundo material, e na mesma hora ele está no nível de quê? De servir a Deus. Então ele respondeu simplesmente, nós vemos na prática isso na hora da tefilá. Na hora da tefilá, e principalmente na Amidá, certo? Te caem todo tipo de pensamentos que não tem nada a ver com a tefilá. Está preocupado com a duplicata, com o carro, com o pedido, com isso, com aquilo. Ou ia ser dado um jeito. Então diz, qual seria a surpresa que mesmo na hora dos negócios ele tem alguma coisa, um pensamento, sabe o quê? Não tem ninguém fora Deus. Deus determina. Deus faz. Então esse problema aqui porque Deus quer e ele vai ajudar a resolver. Mas ele pensa em Deus, no meio dos tzures e tudo, ele fala Baruch Hashem, mas não fala da boca para fora, ele tem uma intenção, ele sente isto, ele pensa nisso, está identificado com isto. Isso na prática, então nós vemos como na nossa vida, cada coisa que fazemos, cada coisa que nos fazemos, nos pensamos, nos agimos, pode ser direcionado ao serviço a Deus. Então a nossa vida se transforma numa vida um pouco mais
significativa,
um pouco mais espiritualizada. Nossa vida passa a ter um sentido justamente em relação ao serviço a Deus, que toda a nossa vida estamos servindo a Deus em todo momento também. Não é somente quando estamos na hora da tefilá, na sinagoga.